Olá, bom dia. Vocês não fiquem aborrecidos ou a pensar que isto vai demorar muito tempo, porque vamos ser rápidos. Amém? Vamos ser rápidos porque é assim, olha, eu não disse nada à minha esposa, não disse nada ao João, não disse nada a ninguém. Eu esta semana até tive uma semana bastante fora de toda esta gente. Saí na terça-feira, só cheguei ontem à noite, portanto andei toda a semana sozinho. Com os colegas a trabalharem, então, mas eu queria hoje falar pouca coisa, mas queria que você entendesse verdadeiramente o que é o significado daquilo que nós estamos a fazer aqui na Terra. Eu queria falar um pouco acerca de como nós podemos agradar a Deus. Ou seja, pela palavra de Deus nós vamos aprender hoje métodos de como pessoas diversas, todas elas, pelas atitudes que tiveram, a maneira como enfrentaram a situação, a maneira como dedicaram a sua vida para a obra, agradaram e mudaram o coração de Deus em relação à vida deles. E isso não depende de Deus, nem depende de Jesus, como a minha esposa até já disse há pouco, e também a pastora Piedade, isso não depende mais de Deus. Não é fácil, eu quero dizer a você, eu gostava que você pegasse na sua Bíblia, quem é que tem Bíblia? Pegasse na sua Bíblia, e não naquele sentido de brincadeira, de pensar que vamos repetir isto porque sempre repetimos, ou porque é normal repetir, eu tenho esta é a minha Bíblia, eu sei o que é que ela diz, eu faço aquilo que ela tem escrito, isto é... Mas eu queria que você levantasse hoje a sua Bíblia com um sentimento diferente. Ou seja, reconhecendo que através desta palavra a sua vida pode mudar. Através daquilo que a Bíblia descreve, a sua vida pode ser diferente. Então diga assim comigo, esta é a palavra de Deus. E eu quero, eu desejo, eu anseio que ela seja o caminho para os meus pés, o alimento para o meu coração e as instruções para o meu dia a dia com Deus, em nome de Jesus, amém. Repare, pode guardar a sua Bíblia normal. Isto que você tem na sua mão é um testamento. E um testamento foi testado, ou seja, é algo que foi testado por alguém para alguém. Então, se não conhecer o que descreve o conteúdo do testamento, eu quero dizer que facilmente você vai ser enganado. Estou certo ou estou errado? Você é possuidor ou irá ser possuidor de bens que vai herdar passados. Se pessoas que vão herdar, você não é herdeiro único. Se você não conhecer verdadeiramente o testamento ou o que é que vai ser testado, você vai ser enganado. Porque vai no meio da roda dos herdeiros, vai haver um que tem olho leve, ou tem olho afinado e pé ligeiro, e quando você dá por isso já está a ser embrulhado. Então isto é um testamento que nós devemos de conhecer, que nós devemos de ler. Olha, eu hoje iria pregar acerca de um assunto, ainda talvez falar um bocadinho disso, um assunto importante para as senhoras. Quem conhece Ruth? Não é? Sabe, é que muitas vezes falamos na igreja e brincamos assim, quem conhece Ruth? E toda a gente olha para a esposa do pastor, porque ela é Ruth. Mas há uma senhora Ruth na Bíblia, que nem sequer era pertencente do povo de Deus, não era nada disso. A gente daqui um bocadinho já lá vai. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 2.4 e vamos começar aqui por entender o porquê de nós querermos agradar a Deus na nossa vida. Primeiro, até se no licença, se você demorar muito tempo a abrir, ouça só, também não faz mal, que eu vou ler para si. É uma verdade familiar que os propósitos supremos de todos os cristãos deve ser glorificar Deus. O nosso princípio básico, o princípio básico de um cristão, porque cristão significa seguidor de Cristo, ou Cristo em miniatura, ou está a ver, cristão foi uma palavra que se retirou de Cristo. Então, o nosso principal objetivo é glorificar a Deus. Esse é o nosso principal. Todos estamos aqui, todos que estamos aqui somos filhos, mas ainda nem todos somos pais. Não é? Todos somos filhos, mas ainda nem todos somos pais. Mas o princípio básico de um filho é glorificar o pai. Ou será? Honrar o pai, glorificar o pai, honrá-lo, mesmo que ele às vezes lhe dê nas orelhas. Então, mas ele que lhe deu foi para o corrigir, não foi para partir nenhum braço. Às vezes há pais degenerados, mas não é essa a normalidade. Então, nós que somos cristãos, que fomos transformados em filhos de Deus, hoje o nosso propósito é glorificar a Deus. Mas sabe que às vezes na igreja o que acontece é precisamente o que diz o versículo 4. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para agradarmos a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. E muitas vezes nas igrejas evangélicas, o propósito das pessoas, dos irmãos, em alguns, é preocupam-se muito, mas mesmo muito mais, em agradar ao pastor, que é um homem, uma mulher, igual. Não há diferença nenhuma a não ser o termo da responsabilidade, mas o resto é tudo igual. E o lugar no céu é tão importante ou menos importante para o pastor como para um irmão que está na igreja a interceder, a barrer a igreja, a lavar as casas de banho, a arrumar as cadeiras, é igual. A única diferença é que aqui na terra Deus separou, deu hierarquias a algumas pessoas. E quero dizer que em qualquer igreja que seja impossível, seja dada uma certa e determinada impossibilidade a um irmão que entra chegar a pastor, essa igreja não presta. Porque qualquer pessoa que entre numa igreja que se dedica a Deus, que se dedica a Deus, que se dedica a Deus, tem a possibilidade de entrou como irmão e chegar a pastor. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Não anda à procura de pessoas com canudos para ser pastores, nem de grandes intelectuais, nem de grandes ricos, nem de grandes assim. Não, Deus anda à procura de corações. E quando uma pessoa entra na igreja e dedica o coração a Deus, então aquele é um daqueles que Deus pode pôr a fazer, seja o que for, porque ele está disponível para lhe agradar a ele e não agradar às pessoas. Às vezes isto é um bocado contradizente, mas se nós formos à Bíblia, nós vimos, quem se lembra da última vez que eu preguei aqui? Alguém se lembra do que é que eu falei? Pronto, não faz mal, vocês comem muito. Eu também, eu relembro. Falei acerca de sabedoria. E sabedoria é um dos temas que nós temos que guardar, que Deus nos concede para agradarmos a Deus. E Salomão, não sei se vocês estão lembrados, eu falei de Salomão. E Salomão, quando foi consagrado rei, inimigos não nos faltam. E naquela altura também não faltavam Salomão. E Salomão não pediu poder para dar cabo deles todos. Ele pediu, olha Senhor, concede-me sabedoria para que eu lidere este teu grande povo, que nem sequer era dele. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Esta atitude de Salomão moveu o coração de Deus e disse-lhe, olha, não só te dou sabedoria, como te dou capacidade, como te dou poder, como te dou riqueza, como te dou tudo, como nunca houve e nunca haverá igual ao cimo da face da terra. Porquê? Porque ele disponibilizou o coração dele para agradar a Deus. Essa é a situação. E essa é a situação que nós começamos a ver, no princípio, com Ruth. Vamos logo ver Ruth. Ruth era uma jovem. E eu nem vou ter tempo em abrir todas essas passagens que eu tinha para lhe confundir. Ruth era uma jovem. E chegaram uns imigrantes à terra dela e ela apaixonou-se por um deles. Pronto, e qual era o mal? O mal que havia ali era porque ela era moabita e eles eram hebreus. Eles eram de Judá. Judá estava a atravessar um momento como os dias de hoje nós estamos a viver em Portugal e na Europa, momentos difíceis. Fácil, não havia muita abundância, e quero dizer que esse sogro dessa Ruth era um homem de abundância. Era um homem de descendência de abundância em Judá. Vivia bem, tinha muitas riquezas, mas a situação, repare que nem sempre as riquezas são solução para parar as pessoas. Aquele que para à sombra da riqueza que tem, vai estagnar e vai morrer pobre. Mesmo que ele que é rico tem que desenvolver a sua riqueza. É como nós na igreja, se tivermos 50 pessoas e estagnarmos à sombra das 50 pessoas, vamos morrer para o ano com 49 e no outro com 48, porque entretanto vão morrendo. A igreja tem que se desenvolver à sombra daquilo que tem. Temos 10, vamos trabalhar com os 10. Temos 11, vamos trabalhar com 11. Temos 12, vamos trabalhar com 12. E estes 12 é que se vão desenvolver e vão crescer. Então esse homem teve grande dificuldade. Esse homem teve grande dificuldade e saiu da terra dele, de uma parentela rica, e emigrou para Moab. E em Moab, porque Deus é Deus e Deus não se deixa escarnecer, não estamos agora aqui a analisar ou a julgar o porquê, os dois filhos dele casaram com duas moabitas. E aconteceu uma tragédia naquela casa. Morreu o pai e morrem os dois filhos. Ficaram 3 viúvas, imagine. Mas o coração das pessoas, o coração correto para agradar a Deus, transforma o coração de Deus. Ouça bem esta frase que eu estou a dizer. O coração de um homem hoje, ou de uma senhora, reto diante de Deus, muda o coração de Deus em relação à sua vida. Deus não se impressiona com a sua beleza exterior, Deus não se impressiona com o seu carro magnífico, Deus não se impressiona com a sua conta bancária, Deus não se impressiona sequer com a sua atividade profissional ou a sua grande empresa, Deus não se impressiona com nada disso. Deus impressiona é com as atitudes do seu coração. Isso muda o coração de Deus. E quando a atitude do nosso coração é uma atitude de reconhecimento, reconhecendo Deus como Senhor, e querer-lhe agradar, não tem causa a gente obedecer e respeitar quem está em autoridade. Isso está fora de contexto, porque isso faz parte de uma outra circunstância da vida das pessoas que se chama educação. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Educação é outra coisa. A gente sermos educados até para a pessoa mais insignificante que possa acontecer, educação fica bem em todo lugar. É o que eu ouvia dizer quando estava à mesa com os meus pais. Isso não tem nada a ver. Porque há pessoas em posição de destaque que são arrogantes e mal educadas a todo o tempo. E há pessoas do mais simples que são o educadas o máximo. Mas também há pessoas no top dos tops que são super educados. Isso há em todos os patamares. Então, educação não tem nada a ver com isto que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de uma educação espiritual, de uma ação espiritual, de uma área em que a nossa espiritualidade advém da fé que Deus colocou no nosso coração e que nós ou desenvolvemos ou não desenvolvemos. Porque fé é como um grão de mostarda. Pode ser sempre um grão de mostarda ou pode ser uma árvore que dá muitos grãos de mostarda. Entendem? Isso é tudo depende do desenvolvimento que cada um dá à semente que recebe no seu coração. Então, falar a palavra de Deus, única e exclusivamente só por falar, tem pouco interesse. Agora, falar a palavra de Deus para mudar a vida de quem a ouve, isso tem outro grande interesse. Porquê? Porque a mudança de atitude do nosso coração vai mudar o coração de Deus. Ninguém nasceu perfeito, nem ninguém dos que estamos aqui ou não estamos, os que já faltam, algum dia chegará a perfeito. Esqueça essa situação. Perfeito? Não, perfeito não. Só se for de nome, porventura se chama perfeito. Mas de outra maneira, perfeito não existe. Perfeito foi Jesus. Jesus era o mestre em todas as áreas. E o mestre da perfeição. E o mestre ensina os discípulos a executarem o que o mestre fez. Mas nenhum discípulo ultrapassa o mestre. Então, se ele foi perfeito, ele nos ensinou a viver na perfeição à qual nós conseguimos chegar. E é nessa perfeição que nós temos que andar a trabalhar. Mudando atitudes, mudando caráteres, mudando situações, mudando modos de viver. É porque deixou o mestre escrito várias circunstâncias em que a mudança da nossa atitude vai agradar-lhe mais ou vai agradar-lhe menos. Então, isso depende de cada um de nós. Esta mulher Ruth, eu até tenho aqui marcado, Ruth, vocês se sabem, sabem, se não sabem também não faz mal, Ruth fica cá entre Samuel e Juízes. Mas eu quero ler um bocadinho de Ruth, porque só falando assim, não, não... No momento em que estas duas mulheres ficaram viúvas, e a sogra era viúva, e já idosa, e já com certa idade, ela um dia virou-se para as noras. E como ela tinha necessidades, porque sabe, eu vou dar uma reportagem amanhã na televisão, eu só vi ontem o anúncio, acerca da imigração ou daquela imigração de necessidade, foi o que aconteceu com ela, em que as pessoas imigram debaixo de uma promessa, que vem para lá e eu depois estou cá, telefonas-me, eu arranjo de trabalho e tu assim, tu assado, e depois sabe qual é o fim dessa história amanhã da televisão? É eles a dormirem no estrangeiro como os nossos sem abrigo dormem, no fundo das escadas, sem terem, o outro que telefonou já não aparece, o emprego que era para ter também era só por telefone porque já não existe. E o que acontece é que eles, depois de lá estarem uns tempos, estão aflitos, é para regressarem para cá, é como o filho pródigo, parecido. Foi o que aconteceu com esta família. Eles emigraram de Judá para Moabe, porque em Moabe havia alimentação, em Moabe havia comida, em Moabe havia trabalho. Mas só que não correu como eles planearam. O pai faleceu, os filhos faleceram. E aquela senhora viu-se completamente sozinha e convidou as noras a regressarem ao povo delas para ela poder regressar a Judá. Uma das noras, depois de muito ainda tentar convencer a sogra a não abalar, voltou para o povo dela. Mas Ruth teve um coração segundo o coração de Deus e não. E virou-se para ela e disse, olha, para onde tu fores eu vou, para onde tu comeres eu como, e até te digo mais, onde tu morreres, eu morrerei. Só se tinha visto na Bíblia, e há bocado a pastora Piedade anunciou um livro acerca de como estudar a Bíblia, ou saber estudar. Só se tinha visto na Bíblia isto, sabem quem? Em Abraão. Só em Abraão é que nós tínhamos visto isto. Abraão desligou-se de toda a aparência dela. E foi para o deserto. Só porque Deus disse, abriu um caminho para o deserto e ele foi para o deserto. Só ele é que tinha feito o que Ruth fez. Olha, aqueles estão lá atrás, eu não vou. Eu irei onde tu fores, eu comerei onde tu comes e eu morrerei onde tu morres. E a partir daí a senhora convenceu-se que ela não ia desligar dessa atitude. A atitude de quê? De ser uma mulher que, naquele tempo, elas viviam debaixo da lei. Hoje nós não vivemos debaixo da lei. Hoje estamos na graça. Mas tome nota. Tome nota que o tempo da graça pode ser que ela algum dia termine assim sem a gente dar por isso e depois é uma tragédia. A graça de Deus... Ou seja, a misericórdia de Deus é infinita, mas a graça é temporária. Entende esta diferença? A misericórdia de Deus é infinita. Agora, a graça de Deus é temporária. Estamos a viver debaixo da graça de Deus durante estes anos. Há séculos que andamos a viver debaixo da graça de Deus. Andamos a viver há séculos debaixo de uma promessa que o próprio Jesus declarou. Eu vou, é necessário que eu vá. Mas eu volto. E a Bíblia nos ensina, pelo aquilo que a Bíblia nos ensina, a profecia mais longa foi a profecia que Isaías profetizou da vinda do Senhor. E durou 860 e poucos anos para se cumprir. Mas depois veio. Quando não veio da arca, ele disse, tomem cuidado, olha que vai chover um dia. Riram-se de Noé, pois evidente, nunca tinha chovido naquela terra. Este homem é maluco, estou a fazer uma arca aqui onde nunca choveu. E ele, você, cuidado, olha que vai chover. Sabe quanto tempo durou? 120 anos. Mas ao fim de 120 anos, se calhar nem todos daqueles que se riram, porque se calhar alguns já tinham morrido, mas muitos daqueles que se riram, se não sabiam nadar, olha, beberam uns espirulitos que foi obra. Porquê? Porque não se acreditaram. Portanto, aqui estamos a ver que a misericórdia de Deus ela é infinita. Agora a graça nem tanto. Mas voltando a Ruth. Voltando a Ruth só para dar um exemplo do seguinte. A atitude do nosso coração traz-nos não só a mudança do coração de Deus, mas benefícios imagináveis, super fora da nossa capacidade. Nunca jamais a nossa mente conseguiu imaginar que há alguma coisa que Deus nos concede porque a nossa atitude mudou o coração dele. Era imaginável pensar que a atitude de Salomão ia fazer dele um homem daquela riqueza. Era imaginável pensar que David, um simples pastor de ovelhas, iria ter sabedoria para ser um arquiteto para fazer a planta do templo de Deus. Era imaginável. Alguém imaginava uma coisa dessas? Um pastor de ovelhas? Desenhar um templo daquela, com aquela majestade toda? Mas porque David tinha o coração segundo o coração de Deus, mudou o coração de Deus, as atitudes que David tinha. David fez muita coisa mal feita também. E Salomão? Salomão também. Então Salomão tinha algumas 70 mulheres, ou 100 mulheres, ou 200 mulheres. Tinha aquilo. Pronto, não interessa. Era assim? 1000 concubinas, ou como é que chamava isso? 700 e mais não sei quantas. Bem, quer dizer, aquilo era. Nem conseguia conhecer uma. Não conseguia conhecer uma por dia durante um ano. Mas isso não era aí que estava a irregularidade de Salomão. Porque essas circunstâncias foi aquilo que eu já lhe disse. Atenção, isso não é do agrado de Deus. Atenção, isso não é do agrado de Deus. Mas isso são situações exteriores que ele proporcionavam pela época em que viviam. Provavelmente, não sei, naquela altura, estamos a ver que se formos ver aqui a própria sogra de Ruth, tem a mesma atitude ao declarar a elas, mas o que é que vocês veem comigo? Porque eu já não sou... Eu já não tenho idade para vos dar um novo marido. Procurem um outro marido no vosso povo. Ou seja, a normalidade da vida daquele tempo era que aquelas jovens só voltariam a casar com um irmão do marido. Ou seja, o irmão do marido é que tinha o direito sobre aquela jovem. Mas como a senhora não tinha mais filhos e já tinha muita idade e também já não tinha marido, vocês... Tem que procurar alguém por outro lado, porque eu já não posso dar mais filhos. Vão ficar vocês à espera de quê? Para casar de novo, para fazerem a vossa vida. Era o que ela queria dizer a eles. Era a época. Na época a seguir Salomão era assim, as mulheres, mas não foi isso que impediu que Deus operasse na vida de Salomão, no ministério de Salomão. Porque o coração de Salomão, na essência do coração de Salomão, estava a atitude correta de servir a Deus para além dos prazeres e dos gostos que ele tinha. Então, as coisas diferentes, há diferenças de situações, e de épocas, e de tempos. Hoje estamos a viver num tempo diferente. Mas o que conta, neste tempo de hoje, continua a ser a mesma situação, é a atitude com que eu e você fazemos para servir a Deus, para agradar a Deus. É a atitude correta? Ou será que eu me sento na igreja e começo a agradar ao pastor, ou porque... dou uma oferta grande, ou porque trago o carro cheio de pessoas para a igreja, ou porque... Será por causa disso, ou é porque você vem para a igreja e tem uma atitude correta? Como um servo de Deus, como um filho de Deus, como alguém que quer obedecer à vontade de Deus. E isso é que faz toda a diferença. Porque todos, como Ruth era, todos fomos estrangeiros. A gente já fomos enteados. E hoje somos filhos. Já fomos enteados do pai, como estávamos lá fora como os outros. Éramos amigos dele, ele era nosso amigo, mas não era pai, mas hoje é pai. Porquê? Porque nós transportamos essa barreira, transportamos a barreira de enteados para filhos. Ruth transportou essa barreira. Ruth era para além da barreira, mas ela transportou a barreira. E porque transportou com uma atitude certa, esta mulher teve um prazer que nós hoje conhecemos, um prazer de uma estrangeira, a descendência de Jesus. Era impensável. Era impensável. Deus aproveitar-se ou servir-se de uma estrangeira para, através de uma estrangeira, ver uma genealogia, vinha sair Jesus. Só estudando a Bíblia é que você descobre isso. A minha esposa está a olhar para mim assim, com os olhos assim, não, se calhar nem sabia. Mas sabe, esta descendência de Ruth vem com a sogra para ajudar. Ruth junta-se e casa com um cunhado da sogra, com um irmão dos filhos dele, dos filhos da sogra dele, ou seja, eles eram cunhados, ela juntou, casou-se com ele, e daí saiu um filho, e daí saiu a genealogia, saiu o pai de Jessé. Jessé, por sua vez, foi pai de Davi, e por aí fora, veio a genealogia de Jesus. Incrível! Nas épocas passadas, isto era lei. Deus não, o povo não se misturava. E por causa destas e de outras situações é que Deus abriu a porta ao mundo inteiro. Porque se calhar foram muito melhores os exemplos dos que vieram de fora do que daqueles que eram da casa. Esta mulher andou a fazer certas e determinadas coisas que as mulheres de Judá se calhar não faziam. Entende? Sempre com um propósito. Sempre com um propósito, com a atitude de agradar a Deus e a atitude de estar ao lado da sogra, vir a sogra, porque era uma mulher com dificuldades derivada à idade que tinha. Então estes exemplos de Ruth e de outras Ruths que a Bíblia nos dá para nós agradarmos a Deus, são coisas estrondosas. E se nós formos ao Novo Testamento e formos ver, por exemplo, a maneira conforme Jesus agia em circunstâncias de pessoas que para a sociedade eram um imbróglio, mas tinham um coração segundo o coração de Deus e queriam agradar a Deus. Quem se lembra de Marta? Marta e Maria. Essa passagem está, se eu não estou em erro, em Lucas. Ou acho que é em Lucas. Em Lucas 10. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E Lázaro tinha sido aquele que, não sei se vocês se recordam, a quem Jesus tinha ressuscitado. Vocês conhecem, lembram-se dessa história? E um dia Jesus passou no povoado delas, na rua delas, e então logo elas aproveitaram para Jesus entrasse na casa delas para proporcionarem um banquete. E diz assim em Lucas 10:38, indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-se-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Marta, Marta, João, João, Maria, Maria, Anastácia, Anastácia. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, a atitude do coração das duas era correta. A atitude das duas era correta. Marta estava a proporcionar uma belíssima refeição, uma festa, um banquete, algo estrondoso para servir a Deus, para servir o Senhor. Mas Maria, deixa estar os tachos, deixa estar as panelas, deixa estar o feijão, deixa estar o arroz, porque daqui é que eu não saio. E há outra passagem de uma prostituta que lava os pés de Jesus com um unguento muito caro, que o próprio Judas, evidente, lidava com o dinheiro e convinha-lhe muito mais vender aquilo do que for derramar aquilo nos pés de Jesus. Criticou. como hoje o mundo critica muitas vezes as posições que cada um de nós põe por servir a Deus. Ah, hoje é dia de festa cá na terra, deixa este sozinho, vai-se embora, vai para a igreja. Olha, hoje é dia de não sei o quê, esqueceu tudo, vai para a igreja. Olha, olha, tem cá a família em casa, vai-se embora para a igreja. Olha. Já naquela altura era assim, e hoje continua a ser assim, e continuará a ser assim. Porquê? Porque é a atitude do nosso coração. A atitude que transforma o coração de Deus. Se você tiver uma atitude de servir a Deus, de agradar a Deus, Deus vai transformar a sua vida, dia após dia, situação após situação, circunstância após circunstância, em que nós próprios nem nos apercebemos de que é a mão de Deus que nos está a guiar em territórios tranquilos, em águas tranquilas. O mar está agitado, mas Deus transporta-nos nesses mares tranquilos. Nem nos apercebemos. Sabe porquê é que nós não nos apercebemos? É que Deus permite que nós não nos apercebemos? Porque se nós nos apercebêssemos, nós glorificávamos a nós próprios, como o mundo. O mundo, quando acontece alguma coisa boa, oh, até vão logo condecorar a pessoa. É o maior do mundo. É o este, é o aquilo, é o aquilo outro. Não é nada. Se Deus tirar a mão de cima da situação, a pessoa não presta para nada. Se Deus tirar a mão de cima da nossa posição de servos de Deus, nós somos como os outros. Somos farinha do mesmo saco. Então, tudo o que nos acontece, tudo o que nos advém, é porque a glória de Deus e a misericórdia de Deus é infinita sobre as nossas vidas. Então não vamos esquecer de o servir. Não vamos esquecer de agradar-lhe. Agradar-lhe é Salmo 27 para terminar, e é 5 para o meio-dia, e só fico por aqui, e mesmo que vocês deem mais, eu já não vendo mais. Pronto, acabou. Mesmo que ofereçam, já não vendo mais. Salmo 27. E vamos ficar por aqui e vamos ver o significado. O meu salmo está a andar para trás e o que é que ele anda para a frente? Salmos 27, versículos. Pode ser só o 4 ou pode ser o 3 e o 4. Pode ser o 3 e o 4, porque o 3 tem muito significado. Estamos a falar também de David. E diz assim o Salmo 27, no versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim. Ou seja, ainda que toda a gente está lá fora, o meu patrão, o encarregado, o polícia, o primeiro-ministro, o presidente da República, ainda que todas essas pessoas me crivem com impostos, com dificuldades, com circunstâncias, com seja o que for. Isto é um exemplo, está a ver? Isto é um exemplo. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim, terei confiança. Isto é melhor que ver um filme. Isto é melhor que ver um filme. Uma pessoa assim é melhor que ver um filme. Isto é como nos dias em que nós vivemos, a ver agora alguém que se levanta numa televisão a dizer: meus amigos, a gente já nos saiu a taluda, somos os maiores, somos ricos, não devemos nada a ninguém, não temos medo de nada, vamos em frente, vamos ganhar, somos os maiores. Isso é confiança. Confiança em quê? Confiança nele. Confiança em quem ele acredita. Confiança em quem ele acredita. E isso é espantoso. Isso é um líder que transmite confiança. David, apesar de ser um guerreiro, ou aliás, apesar de tomar a posição de rei sem ser um guerreiro, é esta a diferença, David tomou a posição de rei sem nunca ser um guerreiro, coisa que não era habitual. É a mesma coisa que meter um chefe de Estado maior do exército, ou da Força Aérea, ou da Marinha, sem ser um tropa. Não cabe na cabeça de ninguém. Ele tem que ser um militar. Mas pronto. Mas David chegou a rei sem ser militar. É impressionante. Porque ele tinha um discurso de confiança. Quando estava lá aquele filisteu com 3 metros e meio de altura, atemorizava o exército inteiro de Israel. Um homem atemorizava o exército inteiro de Israel. Preparados. Oficiais. Chegou lá o David. Está tudo ali. O que é que se passa aqui? Está ali aquele. É como a gente quando andava na escola. Chegámos a casa e eu: mãe, aquele bateu-me. Então, quem é aquele? Epá, é o grande lado da escola. Quem é aquele? Vocês estão com medo? cheios de medalhas, aqueles oficiais, generais, cheios de medalhas, de vitórias, da guerra, tinham cortado a cabeça não sei quanto, e agora estão com medo de um homem. E o Saul, pois é, mas quem é que lá vai? Não vai lá ninguém. Vou eu. Hein? Eu. Vou lá eu. Epa, foi uma tragédia. Foram arranjar fatos e mais armas e mais coisas. Para eu ir para pôr no David, quando puseram aquilo tudo em cima dele, ele ficou, epa, assim não dá jeito. Tira-me isto tudo aqui para fora. Meteu aquela... Nosso pastor também às vezes anda aí com uma... Depois atira cola. Aquelas bolsas a tira cola, parece o correio antigamente. Tira cola, meteu aquela... Os alforjes. Aquilo não se chama alforjes, sabe? Uma maleta. Meteu lá a fisga dentro e umas pedras que ela juntou ali assim. Vamos lá então falar com o homem. Vamos lá falar com o homem. Onde é que está o homem? Quando ele se levantou, o outro, quando... O outro só a tossir. Os colegas, eles estavam... Eu dizia... Porque eles estavam atrás dele e davam meia dúzia de cambalhotas. Só... Ele olhou, viu lá vir o David e... Quem é aquilo? Quem é que vem aí? Aquilo é o quê? Vem aí. Vem aí é uma pessoa. Aquilo é uma pessoa. E ele me disse lá, começou a amedrontá-lo, e ele disse, olha, estás muito enganado. Porque ainda hoje eu vou-te cortar a cabeça, mas é com a tua espada. Porque ele não trazia espada. As armas que ele tinha não cortava a cabeça, ele trazia uma fisga. Mas ele foi-se aproximando, e o David, deixa, anda que eu já te apanho. Quando ele chegou àquela medida certa, ele mete-lhe uma pedra lá na fisga, e começa lá, zunda, 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 e... Pim! Larga a pedra, faz a pedra, apanha no meio da testa do homem, que o homem, quando caiu, foi um tremor de terra. Quando ele caiu completamente no chão, a terra estremeceu. Bum! E ele chegou lá ao pé dele, pôs-lhe o pé, diz a Bíblia, em cima do coiso, e tirou-lhe a espada e cortou-lhe a cabeça com a espada dele. Porquê é que David, quando chegou a rei, o povo ouvia o que David falava e tinha confiança? Porque David tinha feito aquilo que tinha dito. David disse que ia, e foi lá e fez. Não mandou lá ir um exército, ele foi lá e fez. E quando chegou a altura de David falar, o povo ouvia atentamente e executava, porque David era um homem que fazia aquilo que dizia. E aqui, quando ele diz assim, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Mas uma coisa eu te peço, Senhor. Aqui é que transforma tudo. Uma coisa eu te peço. E Deus, se calhar, fica a olhar para ele. O que é que ele agora quer? É capaz de querer qualquer coisa física, mas ele não. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, não é como nós... Olhe só para mim um minuto que eu vou já acabar. Passa dois minutos do meio-dia. Nós muitas vezes pedimos a Deus, às vezes até rasgamos as calças de tanto pedir, estar de joelhos a pedir a Deus, a pedir, porque estamos sempre ali de joelhos a pedir ao Senhor dá-me, ao Senhor, oh, e até rasgamos os joelhos, às vezes, e a pele de pedir tanto. Mas não basta pedir muitas vezes, não é preciso pedir muito. Peça uma vez e depois execute, busque, trabalhe em favor daquilo que você pede. É o que a Bíblia diz. Uma coisa peço e buscarei. Ou seja, eu vou fazer algo. Eu vou executar alguma coisa para conseguir alcançar aquilo que eu te peço. E David estava a pedir alguma coisa, uma coisa que era ele próprio que tinha que fazer. Ou seja, e uma coisa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para estar descansado? Não. Para contemplar a tua beleza. Para poder, quando a gente éramos namorados, agora ainda namoramos, mas pronto... Já namoramos só assim aos sobressaltos, já somos mais velhos, mais idosos. Mas quando éramos jovens namorados, mesmo na flor do namoro, naquela flor do namoro, na idade ideal, indicada, é tudo para se contemplar um ao outro. É um prazer, é um gozo, é uma alegria, é uma felicidade. Não quer dizer que isso não se transporte até o fim das nossas vidas, e deve-se transportar. Mas... Há um tempo, uma época, a árvore das laranjeiras, ou a laranjeira, é uma árvore que permanece com a mesma figura todos os dias. Não perde a folha. Mas só há uma época no ano em que ela dá fruto. Mas ela não deixa de ser laranjeira por estar na época em que não dá fruto. É a laranjeira a mesma. Mas há uma época no ano em que ela é magnífica. Porquê? Porque dá laranjas. Até depois, quando acaba de dar laranja, já não presta? Não, continua a ser laranjeira. Mas fica à espera de uma nova época para dar laranjas. Assim tem que ser a nossa atitude. Eu estou aqui para contemplar a tua beleza, Senhor. Para dizer quão grande tu és, quão maravilhoso tu és, quão bom tu és. Quanto eu quero estar próximo de ti. Quanto eu quero te servir. Quanto eu quero te agradar. É para isso que eu quero. É isso que eu te peço, Senhor. E o princípio do bom pedir se transportou para o filho dele. Também não pediu bens monetários, bens físicos. Também pediu bens para os outros. Pediu algo que viesse em favor da sociedade. Às vezes a gente estamos tão enganados com Deus. E pedimos, Senhor, dá-me. E eu imploro que Tu me dês, Senhor. Eu já estou em jejum há 3 semanas, Senhor, para que Tu me dês, Senhor. Eu já estou há 1 mês, Senhor, a pedir todos os dias, dá-me, dá. Eu vou repetir o versículo 4 e chamo o pastor, diz assim, uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar, ou seja, e buscar alimento da palavra para a minha vida. Vamos ficar por aqui, vamos trabalhar no nosso intelecto individual para agradarmos a Deus a cada dia que passa. E se você não souber como, busque na palavra o método mais correto de você agradar a Deus. O principal método é seguir o exemplo de Jesus. Amar os outros acima de todas as coisas. Amar os seus inimigos. Dizer bem deles. Isso é um método magnífico de você agradar a Deus. Isso é um dos métodos mais magníficos de agradar a Deus. Mas há outras histórias que a Bíblia nos ensina. Muitas viúvas havia em Sarepta, muitas viúvas havia em Israel, muitas viúvas havia ali à volta, mas Deus só mandou Eliseu àquela de Sarepta, que porventura nos deixa todos confundidos, porque Deus escreve direito por linhas tortas. Sarepta de Sidom nem era, não pertencia ao povo, era fora da muralha de Deus. Então para que é que ela havia de ir para uma viúva estrangeira? Vale a pena, não busque essas coisas. Não queira saber aquilo que não está revelado. Porque o que está encoberto não nos diz nada. Lá em Deuteronômio 29 diz isso precisamente. O que está encoberto é para o Senhor nosso Deus. Se Ele quisesse que a gente soubesse, Ele mostrava. E nós, de igreja, muitas vezes perdemos N de circunstâncias e de situações porque queremos saber o que está para além daquela parede. Nem é preciso ir muito longe. Você só vê a parede, mas eu quero saber o que é que está lá para aquele lado. Porventura está lá um irmão, não sei se está, provavelmente até está, eu já vejo que falta aqui um irmão ou outro, está lá daquele lado. E agora, o que é que ele está a fazer? Se Deus quisesse que eu soubesse, eu também estava eu de lá. Então a parede está a tapar aquilo que não permite para mim ou para si, aquilo que não está ao nosso alcance. Mas porque eu não vejo, não tenho a capacidade de dizer assim, ele está lá a fazer isto, aquilo ou aquilo outro, não estou a ver. Não sei, não posso imaginar. Isso está encoberto. Isso e outras coisas, o que quer que seja. Está encoberto, é para o Senhor. O que está revelado, vamos executar, vamos fazer e vamos ser fiéis. Amém? Que Deus vos abençoe.